Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? Mais um dia em que agradecemos a Deus pela oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, de meditarmos naquilo que Deus deseja falar conosco nesta manhã, né? Sabemos que Deus tem esse propósito nas nossas vidas, com certeza, falar conosco. E hoje não será diferente com a minha vida, com a sua vida. Deus falará conosco, né? Porque o Senhor Deus quer nos edificar. O Senhor Deus quer nos alimentar. O Senhor Deus quer revelar a nós coisas novas e firmes que nós não conhecemos, né? Então se prepare aí, por causa do poder do Senhor, porque o poder do Senhor se manifestará na sua vida agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de meditar então na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo número 11, a partir do versículo 29, o Senhor diz assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma lamparina e o coloca em um lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Se os olhos são a lâmpada do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lamparina brilha sobre você. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Vamos orar. Peça a Deus que fale contigo agora, em nome de Jesus. Aleluia! Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, lava subi, ralava cheia, serevicanda, lava surianda, licanda, lava cheias. Deus vivo, Senhor do Universo, Pai, Deus Senhor da Glória, que nos conforta e nos alimenta, Senhor Deus, que fala alto aos nossos corações. Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que faz, Senhor, segundo o Senhor, Pai, o seu propósito, Senhor. E eu sei, Altíssimo Deus, que tu tens propósito, Senhor, de que o teu povo te conheça, Senhor. Eu sei que tu tens propósito, Senhor da Glória, que o teu povo, Senhor, se alimente da tua palavra e seja edificado nela, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu rogo a ti agora que tu me uses, lava súbia, ralava cheias. Ó Deus, exalta o teu santo nome, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor da Glória, pela tua misericórdia, lava súbia. Fala, Senhor da Glória, Pai, edificando, Senhor, curando, libertando o cativo, Senhor. Ensina-nos mais uma vez o teu poder, a tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, algo novo, algo grande para a tua igreja, Senhor. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas, Senhor. Tu és aquele que dá, Senhor da Glória, Pai. Ó, Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, para que nós possamos ser edificados. Então, dá-nos o poder da tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor da Glória, Pai, a tua unção de sabedoria agora, Senhor, para que nós possamos, Senhor da Glória, Pai, ser completamente cheios do teu Espírito Santo. Pai, leva esta palavra, Senhor, aquele que necessita, Senhor. Leva, Senhor, aquele que está aflito, amargurado, triste, Senhor. Leva, Senhor da Glória, Pai, para que a tua verdade seja manifesta, Papai. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória de Ti, somente para a Tua glória, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Deus seja louvado, graças a Deus. Diga onde você está, graças a Deus, aleluia. Irmãos amados, vemos aqui Jesus Cristo, né, pregando a palavra do Senhor. Vemos aqui Jesus Cristo falando ali ao povo de Israel, ao povo judeu. Vemos Jesus ministrando algo tremendo e algo muito forte para aquelas pessoas, né? Nós não vemos aqui no Evangelho de Lucas, mas o texto paralelo que se encontra ali no livro de Mateus, os fariseus estavam ali ouvindo Jesus pregar e eles, né, falaram para Jesus assim: Senhor, dá-nos um sinal, faz um sinal para que nós possamos aí ver, né? E aí, irmãos amados, Jesus citou esta palavra, né? Jesus falou, ministrou esses versículos bíblicos ali àquelas pessoas que estavam ao seu redor, chamando aquela geração de perversa, né, e dizendo que eles pedem um sinal de milagre, mas nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal de Jonas. E é importante, irmãos, nós termos isto no nosso coração, né? A grande mensagem de Jesus, como eu sempre digo, Jesus veio pregando o arrependimento, né, para a remissão dos pecados. Jesus veio pregando ali, né, que as pessoas se convertessem verdadeiramente ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, né, para que pudessem ter vida e vida em abundância. A grande mensagem de João Batista e a grande mensagem de Jesus são as mesmas. Como a mensagem que a igreja deve pregar hoje deve ser a mesma, né? Que todos se arrependam e se convertam, né? E sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Conforme nos ensina a palavra do Senhor, né? E Deus, né? Deus na sua infinita misericórdia sempre buscou isso das pessoas, sempre buscou isso, né? Das nações, sempre buscou isso do seu povo, que seu povo se convertesse dos seus maus caminhos, não é verdade? Quantas vezes você já leu na Bíblia, né, essa expressão do nosso Deus, do desejo dele, de que o seu povo se convertesse dos seus maus caminhos, que o seu povo se entregasse verdadeiramente a ele, né, para que pudessem ser abençoados e pudessem viver a grande promessa de Deus. Então você imagina, irmãos amados, Deus querendo abençoar. Você imagina, irmãos amados, Deus querendo fazer uma obra grande no meio das pessoas, no meio do povo, né? E o povo, né, se mostrando rebelde, recusando, rejeitando, né? E Deus só dizendo assim: se convertam para que vocês sejam abençoados. Entreguem as suas vidas a mim para que vocês sejam abençoados, né? Para que vocês sejam ali vivificados pelo poder do Espírito Santo, né? E Jesus, ele falou isso: olha, vocês estão querendo um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser aquele que foi dado por Jonas, né? E você conhece a história de Jonas? Jonas era aquele homem que foi chamado, um homem de Deus, que foi chamado por Deus para pregar o arrependimento. Ali é uma cidade rica, uma cidade importante na época, chamada Nínive, né? E Jonas, ele ouviu ali o chamado de Deus para que fosse lá profetizar contra aquela cidade, né? E Jonas fugiu, pegou um navio ali e fugiu para a cidade de Tarsis, uma cidade longe dali de Nínive, né? E aí o Senhor Deus trouxe ali uma grande tempestade, as ondas ali, né, sucumbiam ali o navio, e ali descobriram que Jonas era a causa daquela tempestade. O próprio Jonas disse isso aos homens que estavam naquele navio, e jogaram Jonas do navio, né, e uma baleia, um grande peixe, né, a Bíblia diz um grande peixe, ali abocanhou Jonas. Ele ficou 3 dias, 3 noites ali no ventre de uma baleia, até orar ao Senhor, buscar ali em Deus, né, a providência do Senhor, se mostrando arrependido, adorando a Deus dentro do ventre da baleia, até que a baleia o cuspisse ali da sua boca na praia e Deus falasse novamente com Jonas para que Jonas estivesse indo ali a Nínive pregar o arrependimento. E é importante, irmãos, você ter isso no seu coração. A tônica, eu já disse isso hoje, mas vou dizer de novo, para que você compreenda bem. A tônica do Evangelho, dos Evangelhos, a palavra de Jesus, né, as ministrações de Jesus, né, desejam, né, e deveriam nos levar ao arrependimento. Essa é a grande mensagem da igreja, eu vou dizer de novo. Né, a igreja que prega uma mensagem onde o arrependimento ele, né, não é o ponto principal da sua pregação, né, aonde o arrependimento não é ali a tônica, né, que leva a igreja a ministrar a palavra, a fazer a obra de Deus, é uma igreja que está distante daquilo que Jesus fez. E a igreja prega, né, aquilo que Jesus falou. A igreja é movida pelo Senhor Jesus. A igreja tem o poder do Senhor Jesus determinada para ela. Tem a unção do Espírito Santo de Deus, né, prometida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Você, né, quando for à igreja, né, quando você entrar na igreja, né, isso tem que ficar evidente ali em todos os cultos dentro da igreja, né? Não pode ter culto ali onde, né, uma ministração, né, não passe pelo arrependimento, pela entrega, né, da vida a Jesus, né, por buscarmos ao Senhor e essas coisas todas que Jesus Cristo ministrou ali à igreja. E o Senhor nos capacita, né? O Senhor nos capacita com sinais para que as pessoas possam entender verdadeiramente que Deus está vivo, não é verdade? Quando Deus faz um milagre, existe um propósito. Quando Jesus faz um milagre, existe um propósito de que o nome dele seja glorificado, de que o nome dele seja exaltado e de que muitas vidas que não conhecem o Senhor possam conhecer e ver que Deus verdadeiramente faz milagres, né? Talvez você, né, não tivesse compreendido até o dia de hoje por quê, né, que Deus fez determinados milagres de uma pessoa que não conhecia Ele, e uma pessoa que é tão fiel a Deus, Deus não faz um milagre necessário, né? Porque a intenção de Deus é glorificar o seu nome. Então, o que acontece, irmãos, muitas vezes, para que as pessoas acreditem no Senhor, né, o Senhor Deus faz milagres nas nossas vidas, ou nas vidas que estão ao nosso redor, para que verdadeiramente elas saibam que Deus está vivo, né? Então, irmãos, né, a palavra de Deus é o fundamento, a ministração do arrependimento e a anunciação de que o reino de Deus está próximo é o fundamento da igreja. E os sinais de Jesus, os milagres, né, os sinais que Jesus disse que acompanhariam aqueles que crescem, simplesmente são instrumentos que Deus nos dá para que as pessoas possam ser edificadas, para que as pessoas possam ali ser alicerçadas no poder de Deus, né? E todas as obras que Jesus fez na terra, né, a igreja também é responsável por fazer, né? Jesus curou enfermos, Jesus libertou de demônios as pessoas, né? Jesus consolou ali aqueles que estavam tristes, né? E todas estas obras, todas essas capacitações, tudo isso que Jesus usou de instrumento para que a palavra dele pudesse ser levada verdadeiramente aos corações e que conhecessem e soubessem que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Essas mesmas obras estão à disposição da igreja, né? É por isso que Jesus deu poder ao homem. É por isso que Jesus deu poder à igreja, né? Para que nós possamos o quê? Né? Agir como ele agiu, né? Pregando a palavra, né? E curando e libertando o cativo para a glória do santo nome do Senhor. Sempre assim, não é verdade? Né? E aí, irmãos, né? Jonas ouviu a palavra do Senhor, ele foi para Nínive, né? A Bíblia diz que a cidade de Nínive era percorrida em 3 dias, né? toda ela, né? Era percorrida em 3 dias. E Jonas começou então a andar e pregar o dia inteiro, né? E desde o primeiro dia as pessoas foram tocadas pelo poder do Espírito Santo, né? As pessoas ouviam a mensagem de Jesus, de Jonas ali, que dizia: olha, 30 dias e essa cidade será subvertida, né? E essa cidade será destruída pelo poder de Deus, né? Jonas anunciava isso e as pessoas começaram a ver aquilo, né? E ouvir aquela mensagem, né? De Deus desejando que aquele povo mudasse, que aquele povo se convertesse ao Senhor, que aquelas vidas pudessem ali ter ainda assim uma esperança para que pudessem ser aliviadas pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que os ninivitas, né, ouviram a pregação. A Bíblia diz que os ninivitas deram ouvidos à pregação e a mensagem de Jonas chegou até o rei de Nínive, né? E o rei de Nínive ordenou e determinou que fizessem jejuns, né? Que o povo jejuasse, né? Que não comesse nem bebesse, buscando ali, né, a providência de Deus, buscando ali que Deus não efetivasse aquela promessa, né, ou aquela determinação, que se não houvesse a conversão, Nínive seria destruída, né? E para você ter uma ideia, o rei de Nínive, quando ele soube da mensagem de Jonas, ele arrancou suas vestes reais, colocou vestes de pano de saco, deitou nas cinzas e começou a clamar e determinou que nem os animais comessem. Todos os animais deveriam jejuar, assim como os homens, como as mulheres, como as crianças, todos daquela cidade. E a Bíblia diz que Deus viu aquela atitude dos ninivitas, e Deus tirou a mão, né, e Deus ali determinou que houvesse vida ali para aquele povo, para que aquele povo pudesse o quê? Ser aliviado de uma promessa de destruição por conta do pecado e recebessem, né, recebessem ali a obra de redenção do Senhor. É esse o desejo de Deus para todas as nossas vidas, é esse o desejo de Deus para a sua vida, é esse o desejo de Deus para toda a humanidade nos dias de hoje, né? Que existam Jonas, né? Que existam pessoas que estejam pregando a palavra do Senhor, né? Que existam homens e mulheres, né, dispostas a falar para as pessoas da necessidade de mudança e de arrependimento, de um contato muito próximo com Deus, né? Existe essa necessidade e existe esse desejo de Deus ainda para os dias de hoje. É por isso que a igreja existe. A igreja existe para levar, né, as pessoas à salvação, para proclamarem o reino dos céus, para proclamarem ali, né, as obras de Jesus e o poder redentor da obra da cruz, né, para que as pessoas possam ser salvas, aliviadas do peso da morte, aliviados da sentença de morte que já estava sobre elas. Assim como na cidade de Nínive, Deus já havia determinado uma sentença de morte, e por conta do arrependimento, Deus determinou ali a sentença de vida. E olha o que Deus falou, a mudança foi tão grande que Deus falou assim: olha, os ninivitas vão se levantar para julgar vocês e vocês serão condenados por eles, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Olha como foi forte a ação daquele povo, né? E Deus, ele olha com olhos de justiça tão fortes, irmãos, né? Que aquele povo ali se arrependeu e Jonas ficou bravo ali porque o Senhor, né, não destruiu aquela cidade. E Deus, né, deu uma lição ali em relação a Jonas, dizendo: olha, eles se arrependeram. Por que que eu mataria todos se eles se arrependeram? E ele disse assim, o Senhor Deus, né? Eles se arrependeram, por que que eu faria, né? Por que que eu os destruiria, de um povo que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita? Olha só os olhos de misericórdia e de juízo de Deus, né? Diferentemente daquele povo, os israelitas, né, os judeus ali, que conheciam Deus, que conheciam a lei de Deus, Né? Os ninivitas poderiam ser ali pessoas, né, conforme Deus falou, que não sabem a diferença da mão esquerda da mão direita, né? Mas os judeus não são assim. Os judeus que estavam ali não eram assim. Eles eram pessoas que deveriam sim entender Deus, que deveriam sim, né, entender a mensagem de Jesus, que deveriam sim entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus, porque Jesus veio pregando a palavra. Jesus não veio anular a lei, conforme ele mesmo disse, ele veio cumprir a lei. Então Jesus pregava a mesma palavra que os profetas, só que Jesus pregava o rigor da palavra, não pregava ali, né? Jesus não estava interessado em pregar ali, né, o resultado da lei. Jesus estava preocupado em pregar o fundamento da lei. É, o que estava por trás da lei, né? O que estava no coração de Deus quando deu a lei. Jesus pregava desta forma, por isso que a palavra de Jesus era tão forte e tão poderosa, assim como aqueles soldados que foram enviados pelos sacerdotes para prenderem Jesus em determinado momento, e eles voltaram para os sacerdotes, não trouxeram Jesus e perguntaram: cadê o homem, cadê o homem, cadê Jesus? E eles falaram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus transformando vidas, transformando corações, Deus mostrando a verdade no poder do Espírito Santo, Deus determinando uma mensagem devastadora para o pecado e para as trevas, Deus determinando o poder da palavra para aqueles, né, que antes estavam em trevas, e veem a verdadeira luz, né, a luz de Cristo. Né. E Jesus citou outro exemplo aqui, dizendo a rainha do sul, na rainha de Sebá, né, ali na Arábia, distante, longe de Jerusalém, e a fama de Salomão. Você sabe muito bem, né, que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Né? Antes de Salomão não teve homem mais sábio que ele, e a Bíblia diz que depois de Salomão não haverá homem mais sábio que ele. E a fama da sabedoria de Salomão percorreu ali todos os arredores ali de Israel. E veio essa mulher, uma rainha, rainha de Sebá, veio ali conhecer Salomão e saber se era verdade, né, ali aquilo que se dizia de Salomão, que ele era um homem sábio de forma tremenda. E ali a Bíblia diz que a rainha de Sebá chegou até Salomão, né, e com um monte de perguntas que ela tinha, que eram na verdade enigmas, né, que ninguém saberia responder. E a Bíblia diz que Salomão respondeu todas as perguntas dela, e depois mostrou ali, né, o templo, e mostrou os sacerdotes, depois mostrou os seus tesouros. E a Bíblia diz que a rainha de Sebá ficou encantada, boquiaberta, de ver tudo aquilo, né, que se manifestava ali no meio do reino de Israel. Né? E Jesus citou essa mulher, ela veio de longe conhecer ali a sabedoria de Salomão. E Jesus disse: olha, né, está aqui um que é muito maior do que Salomão, né? E ele disse: essa mulher vai julgar vocês também, e vocês serão condenados por ela, né? Olha só, irmãos amados, como as coisas são. Olha só como Deus age, a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? Repreende, né, a sua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos, as tuas obras de fidelidade, o seu esforço para ser fiel a Deus, o seu esforço, né, para se manter ali íntegro em relação àquilo que Deus deseja, é visto e reconhecido por Deus. Talvez, né, em algum momento da sua vida você esteja questionando ali, né, como o povo de Israel em determinado momento questionou ali Deus, né, no livro de Malaquias, capítulo 3, onde o povo estava dizendo assim, né, que nos adianta servir ao Senhor? Né? Que nos adianta nos mantermos íntegros se o ímpio, o injusto, prospera e vive de forma normal? Né? O povo estava questionando desta forma. Talvez seja um questionamento que você um dia faça, um dia já fez, Não o que você veja pessoas fazendo, né? Que nada, você é tão fiel aí, nada aconteceu com você. Olha lá aquele que é ladrão, aquele que é corrupto. Olha lá a prosperidade que ele tem. Talvez você esteja fazendo essa analogia. E o Senhor Deus veio em resposta ao povo de Israel, dizendo, olha, um dia sim, vocês verão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E ele fala, eu estou construindo um memorial diante de mim. E este memorial será usado para distinguir aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Continue então servindo ao Senhor, né? Conforme disse o Senhor Jesus no livro de Apocalipse, últimos versículos. Aquele que é justo, continue sendo justo. Aquele que é fiel, continue sendo fiel. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Né, o nosso Deus é um Deus, né, que entregará nas nossas mãos as recompensas para nós pelas nossas atitudes em relação a Ele, boas ou más, irmãos. Que a tua recompensa seja abraçar o Senhor, beijar o Senhor. Que a tua recompensa seja viver ao lado de Deus de forma perpétua e definitiva, né? Que essa seja a sua recompensa, e não a morte eterna, o sofrimento eterno, né? E não viver no lago de enxofre, né? De fogo e enxofre, onde acontece um fogo inextinguível, conforme o Senhor Jesus mesmo falou, né? Que você, meu irmão, persista no seu caminho, continue no teu caminho, continue firme nas promessas de Deus, na tua fidelidade ao Senhor, porque haverá recompensa sim para as obras das tuas mãos, né? Você verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Você vai ver com seus olhos, você vai viver ali a tua grande recompensa por conta desta situação. E você ouviu aqui, irmãos, Jesus falando, olha, eles se arrependeram e eles julgarão aqueles que estão nesta geração. É, olha só a recompensa e a promessa de Deus para um povo que era infiel, pecaminoso e que, né, tinha grande dificuldade em discernir as coisas que são de Deus, não é? Porque era um povo estrangeiro, não era um povo, né, um povo escolhido, não era o povo de Israel, mas Deus veio com juízo porque Deus tinha esperança de que pudesse salvar aquela nação, e aquela nação ouviu o chamado, né, se arrependeu e entregou a sua vida ao Senhor, e o Senhor ali fez essa obra maravilhosa, né, de salvação. Como será a nossa obra, como será a sua obra, né, como será a obra de Deus sobre a sua vida, te salvará e te levará ao lar, te levará, né, para Ele, ao lado dEle, para viver com Ele perpetuamente, né. E o Senhor Jesus, Ele estava falando ali daquela grande obra maravilhosa e daquilo que aconteceu com aquele povo quando Ele falou assim, ninguém acende uma lamparina e a coloca em lugar que, onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz, né? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, né? E ninguém pode esconder Jesus, você não pode esconder Jesus, né? Jesus, Ele faz parte da nossa vida e Ele tem que brilhar. Como é que Ele vai brilhar na sua vida? É interessante porque as pessoas que têm Cristo, eles têm um brilho diferente, né? E eu sempre falo assim, um brilho diferente é a luz de Cristo que reflete no nosso rosto, né? É a luz do Senhor que reflete no nosso rosto, para que as pessoas para que as pessoas vejam algo diferente em nós, né? E muitas vezes, irmãos amados, em relação àquele que está aflito, abatido, nós somos como ímãs. As pessoas olham para as nossas vidas e vêm buscar conselhos, e vêm buscar ali orientações, e querem saber, né, como nós fizemos isso, como nós fizemos aquilo, para que nós pudéssemos viver da forma como nós vivemos, né? E aí aparece Jesus. Obviamente aparece Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada, e nós nada podemos fazer. E aí aparece o Senhor, aparece o brilho de Cristo, e a luz dele vai iluminar aquele que está consumido pelas trevas, e a luz dele vai iluminar aquele que está com a sua vida destruída, né, com a sua vida completamente aniquilada, né, pelas trevas. É assim a nossa história, esta é a sua história. A sua história já está escrita pelo Senhor, né? E eu disse agora, nessas poucas palavras, um pouco da tua história, um pouco do que será a tua história, ou um pouco do que está sendo a tua história. Então, não apague o brilho que está sobre você, a luz que está sobre o seu rosto. Não vire o rosto para a luz, que é Jesus, porque o brilho do Senhor sempre brilhará no seu rosto, se você assim deixar, na verdade, se você assim desejar. O Senhor não vai te abandonar, muito pelo contrário, o Senhor deseja, né, que você, né, demonstre esse brilho maravilhoso na sua vida, muitas vezes e cada vez mais forte, para a glória do santo nome do Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Deus seja louvado, né, irmãos? Né? E Jesus faz aqui um trocadilho de palavras, né? Ele fala assim: olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Olha o alerta do Senhor, né? Dizendo que sobre a nossa vida está uma luz, e que os nossos olhos, né, os nossos olhos são como uma lâmpada para o nosso corpo. E se os nossos olhos maquinarem o mal, se os nossos olhos desejarem o mal, tudo aquilo, né, que está por trás desta luz será ali preenchido por aquilo que é a luz. Se os seus olhos são maus, se você maquina o mal, se você, né, não tem no seu pensamento, na sua mente, na sua vida, viver as coisas que são de Deus, né? Não há como, né, você ser uma pessoa considerada boa pelo Senhor. E ali seu corpo será trevas, né? Dentro de você haverá trevas, né? E o homem que vive em trevas vive perdido. O homem que vive em trevas é um homem infeliz. O homem que vive em trevas é um homem que não tem paz. É um homem que está à mercê daquele que quer destruir, seguindo os valores do mundo, não é verdade? Irmãos, né? Irmãos, a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos amados, existe uma grande diferença daquele que enfrenta as suas lutas e as suas dificuldades com Cristo no barco, ou daquele, em relação àquele que não tem Jesus. A luz que está sobre você, que te conduz, né, te sustenta, te alimenta, te conforta, te traz paz, te dá sabedoria para você vencer, né? E aquele que está em trevas não tem nada disso, né? Vive em escuridão, não sabe para onde ir, né? Vive triste e amargurado, com medo de perder tudo aquilo que conquistou, muitas vezes com roubo, né? Muitas vezes com a ilegalidade, muitas vezes com a corrupção, né? Essa pessoa está em trevas, né? E o seu ser vive em trevas, e a sua vida está em trevas. Não existe chance, ser diferente, irmãos. É aquilo que eu falo, às vezes a gente olha assim as coisas e compara assim, né, pastor, luz e trevas, elas não se misturam, irmãos, é impossível, né? Até quando entra a luz, as trevas são consumidas, não tem chance de você ter meio trevas, não tem chance de você ter meia escuridão, né? Ou você tem escuridão plena, ou você tem ali a luz agindo sobre a escuridão, aliviando as trevas. E às vezes eliminando as trevas, né? Quando a luz chega, as trevas somem. Quando a luz chega, as trevas somem, né? As trevas, na verdade, o que são as trevas? Né? Na verdade, a falta de luz. Né? Cientificamente é isso. A escuridão, ela não existe. Ela simplesmente acontece porque falta a luz, porque não existe a luz, por isso que as trevas existem, porque não existe a luz. Você compreendeu isso? Né? Por isso que eu sempre falo assim, né? Aquele que não serve a Deus serve o diabo. Ah, pastor, o que é isso? Que é isso, pastor? Aquele que não serve a Deus serve o diabo. Você está servindo a Deus? Você conhece alguém que não serve a Deus? Esse que você conhece, ou você mesmo que não serve a Deus, você está servindo ao diabo. Porque quem não serve a Deus serve o diabo. Não tem outra oportunidade. Ah, não estou servindo a Deus nem o diabo. Impossível. 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 Ou você serve a um, ou você serve a outro. Mas, pastor, que coisa, é muito forte isso. É essa verdade, irmãos. Medite, entenda. Mas se você não serve a Deus, quem você está servindo? Ninguém? Ah, não estou servindo a ninguém. Impossível. Né? Impossível. Admita isso, acredite nisso. Né? Entenda isso, para que você não viva na escuridão, para que você não viva nas trevas, né? Jesus falou assim, logo se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lamparina brilha sobre você, né? O brilho de Jesus deve brilhar sobre você. O brilho de Jesus deve brilhar sobre a sua vida, para que você seja uma pessoa, né, completamente envolvida pelas coisas que são de Deus, cheio do Espírito Santo, e que você seja uma pessoa, né, usada pelo Senhor para proclamar o arrependimento e a entrega das vidas a Cristo, né? O arrependimento das suas atitudes mundanas e a entrega da sua vida a Cristo, né? Como é interessante, né, a obra de Deus, né? A gente muitas vezes assim olha para determinada pessoa, né? Como seres humanos que nós somos, e eu tenho certeza que tem pessoas do jeito que eu vou falar do seu redor. E você fala assim, pô, mas essa pessoa não conhece a palavra de Deus. Como é que eu vou convencê-la se ela não conhece a palavra de Deus e diz que não acredita na palavra do Senhor? Como é que eu vou chegar nessa pessoa, né, e vou ali ministrar a palavra do Senhor? Vou ministrar o arrependimento para ela? Vou ministrar as coisas são de Deus para ela? Né? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra que nós não podemos imaginar. Irmãos, o Espírito Santo de Deus transforma o coração do homem de uma forma que você não pode imaginar. Nós só temos que fazer, irmãos. Nós só temos que fazer. A obra não é nossa, a obra é de Deus, né? Você não está aí no seu nome. Não é você que tem que convencer, não. É Deus, é Jesus que tem que convencer. É o Senhor que tem que convencer aquele pela qual a palavra é lançada, né? O próprio Senhor Deus, quando mandou Jeremias, né, mandou os seus profetas, Jeremias e outros profetas, Deus falou assim: olha, vai lá e anuncia. E o Senhor falou assim: olha, eu mandei os meus profetas. Mandei os meus profetas começando a falar com vocês de madrugada. Começando a falar com vocês a necessidade de arrependimento de madrugada, né? Mesmo assim vocês não ouviram. Então, Deus manda falar. Começa de madrugada, Deus manda falar. Fala, vai lá e fala. Vai lá e fala, vai lá e ministra. Vai lá e mostra, né, a necessidade de mudança. E o Espírito Santo de Deus há de achar o melhor momento para que isso aconteça. Irmãos, mas eu lembro da minha vida, né? Lembro da minha vida quando eu me converti. Quantas vezes eu já tinha ouvido crentes na minha casa, quando era solteiro, né? Era solteiro. Quantas vezes foram crentes lá em casa, né? Minha mãe, ela sempre, né, ela se converteu muito nova, e embora eu não ia na igreja, minha mãe sempre ensinou ali os princípios bíblicos, né? Isso ficava no meu coração. De vez em quando apareciam os crentes lá em casa e começavam a falar. Eu nunca dei bola, irmãos, né? Eles falavam, oravam. De vez em quando eu fazia umas perguntas assim difíceis ainda para eles lá, né? E tinha alguns que não eram que nem Salomão, não sabiam responder. E aí é que eu, né? Aí que eu ficava mais duro ainda, né? Até que um dia o Senhor resolveu fazer, né, uma ministração de forma derradeira. O Senhor veio com força e poder, usando uma serva dele. Veio com força e poder, né? E aquele dia foi tão impactante sobre a minha vida e da minha esposa também, né, irmã Rosana. Foi tão impactante na minha vida e da Rosana, que nós, depois daquele dia que nós somos ministrados pelo poder de Deus, né, pelo poder da palavra, pelo poder da oração, né, nós nunca mais saímos da presença do Senhor. Nunca mais, irmãos. Nunca mais, pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. Então, né, não deixe, sabe, o desânimo. Não deixe, sabe, as coisas são naturais, te iludirem, né, achando que não vai, você achando que não vai adiantar. Não, nós sempre que temos uma oportunidade, ministramos Deus e falamos sobre o Senhor. Porque mesmo aqueles que conhecem, irmãos, mesmo aqueles que supostamente conhecem, hoje em dia está tão difícil, irmãos, que as pessoas vivam um verdadeiro evangelho, que quando você começa a falar, parece que as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Pessoas que vão na igreja, às vezes começa a falar do Senhor, e a pessoa parece que nunca tinha ouvido falar do Senhor. Tal é a degradação das igrejas hoje em dia, né? Tal é a situação difícil que as igrejas passam hoje em dia, né? E Deus prepara todas as coisas, né, irmãos? E já ministrei palavra aqui para encanador, já ministrei palavra para o jardineiro, já ministrei palavra para o pedreiro, já ministrei palavra para o entregador de material de construção. E olha, irmãos, foi tudo preparado pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha plano nenhum, estava quietinho ali. De repente o Senhor abre uma frestinha assim. E ali, quando você vê a frestinha, né, você fala, opa, né? E aí você escancara a porta para o poder de Deus se manifestar, não é, irmãos? É assim, irmãos. É assim, irmãos, sabe? É assim que nós vamos viver, né? De forma eterna neste mundo, de forma perpétua neste mundo. Melhor dizendo, falei errado. É assim que nós vamos viver neste mundo até, né, que o Senhor nos leve, né, aproveitando as oportunidades para falar daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, para falar do amor de Cristo, do juízo de Deus, das coisas santas, das necessidades de arrependimento, das necessidades, né, de se voltar para Cristo e de ter uma mudança nas suas vidas, né? E Deus nos ajuda, e Deus prepara, porque Deus tem misericórdia de nós também, né? Assim como Deus teve misericórdia e usou alguém, Deus nos usa por misericórdia. né? Porque de nós mesmos nós não somos capazes, mas o poder de Deus é muito maior do que nós mesmos, né? O poder de Deus é muito maior do que qualquer coisa, inclusive de nós, inclusive de você, inclusive de mim, para a glória do Santo Nome do Senhor, né? Que a sua luz brilhe, né? Conforme orou ali Moisés, né? Que o rosto do Senhor resplandeça no nosso rosto, que o rosto de Cristo resplandeça no seu rosto, para que muitas vidas vejam esse brilho maravilhoso que está sobre a sua vida e desejem conhecer. Pode ser o entregador de pizza, pode ser o entregador de material de construção, pode ser o pedreiro, pode ser o jogador, pode ser quem for, empregada, faxineira, né? Vão olhar e ver, e aí vão abrir aquela frestinha, perguntar algo para você, ou falar algo para você, e aí o Senhor Deus, né, vem com poder e graça, para a glória do Santo Nome do Senhor, para a glória do Santo Nome do Senhor. Eu vou orar por você agora e vou te abençoar, né? Eu vou orar por você agora, né? O Espírito Santo de Deus vai se derramar sobre a sua vida, para a glória do nosso Deus, somente para a glória do nosso Deus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, oh Senhor Deus, magnífico, maravilhoso, Labasubia, Ixalamanaia, Serevicanda, Labasuriandricanda, Labalabalabalabaxéias. Oh Deus, chegou a hora do Teu poder se manifestar mais uma vez sobre a Tua igreja, Senhor. Tu tens falado, Tu tens se revelado. Xalamanaias, Xalamanaias, Serevicandorvicandalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal coisas, Pai. Tu podes, Senhor, da glória, Pai, agora, Senhor. Tu podes soprar algo novo, dar, Senhor, da glória para o teu povo, Senhor. O poder do teu Espírito Santo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, unge, capacita, motiva, Senhor, da glória. Mostra a tua verdade. Que nasce e brote no coração das vidas que me ouvem agora, Senhor. Oh, Senhor, o desejo de arrependimento, Senhor, o desejo de entrega, o desejo de busca, o desejo, Senhor, da glória, da bênção, Senhor, de entregar a sua vida verdadeiramente a Ti, Senhor. Deus, vem, Senhor, da glória agora, Senhor, renova as forças daquele que está, Senhor, da glória, abatido, Senhor, renova as forças daquele, Senhor, da glória, que não tem mais perspectiva, Senhor, renova as forças de Candarabassuriamba, de Candarabababababaxéia, o Deus exaltado e rei glorificado, Tu és o Senhor de todas as coisas, meu Pai. Tu és, Senhor, a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu abençoo as vidas que me ouvem, Senhor, neste momento, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Confirma, Senhor, da glória esta palavra sobre cada vida, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E que os corações sejam abertos, Senhor, neste momento, como Tu fizeste um dia na minha vida, Senhor. Que seja assim agora, Senhor, para aqueles que me ouvem, eu Te peço, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Estava falando que eu já falei com muitas pessoas, né? Já falei para diretores de empresas, já falei, né, para pessoas de diversos níveis, irmãos. Não existe separação para Deus, entendeu? Né, do mais humilde até aquele que parece, né, parece ser o grande neste mundo. Para Deus, né, para Deus somos todos iguais. Ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Ou vamos viver a vida eterna ou vamos viver a morte eterna, não é verdade? Então se motive, sim, se motive e persista no seu caminho em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, Deus seja louvado.